O ano tá acabando, mas a indústria dos games não para, pelo menos não antes do Game Awards e do trailer do GTA 6. Enquanto isso, começamos mais uma semana falando sobre ainda mais lançamentos de qualidade que estão prestes a chegar às lojas. Também temos informações não muito animadoras para fãs de Mass Effect e Baldur's Gate 3 começando a temporada de premiações com o pé direito. Hoje, inclusive, é o dia de anúncio dos indicados do Game Awards, mas isso só vai acontecer algumas horas depois dessa gravação desse programa aqui. Então, depois a gente fala sobre. Eu sou o PH e este é o Ping, o seu podcast de notícias de games. A premiação mais apressadinha do circuito de fim de ano decidiu que Baldur's Gate 3 era o título mais merecedor da honra de jogo do ano em 2023, que é basicamente o melhor ano que essa indústria já teve. O Golden Joystick Awards, que completa 40 anos em 2023, contou com o maior número de votos em sua história, sendo uma premiação popular da qual usuários podem participar online. O jogo da Larian sagrou-se vencedor em um grupo de 20 indicados que, olhando aqui, surpreendentemente não é uma lista completa de todos os jogos de 2023 que serão chamados de meu jogo favorito do ano por alguma pessoa, né? Dentre os demais indicados estavam Zelda Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, Starfield e Spider-Man 2. Baldur's Gate 3 ainda levou outros prêmios: jogo do ano de PC, melhor comunidade, melhor design visual e melhor narrativa. A Larian foi premiada como melhor estúdio do ano e o Neil Newbon, que pela métrica do meu feed de TikTok conquistou o coração de todo mundo no papel do Astarion, também foi premiado por sua atuação como coadjuvante. Mas vale mencionar, cara, no prêmio selecionado por um júri de críticos da indústria, o vencedor foi Alan Wake 2. Será que a gente tem um terceiro grande candidato ao prêmio final do Game Awards surgindo aos 45 do segundo tempo? No último dia 7 de novembro, celebrando o que é chamado dentro da comunidade de Mass Effect de N7 Day, a BioWare soltou mais um daqueles teaser trailers insípidos que viraram a marca registrada do estúdio desde a última vez que eles lançaram um jogo novo em 2019. Foi o primeiro vislumbre concreto de algo que talvez um dia torne-se o próximo Mass Effect. Um jogo que foi anunciado 3 anos atrás, mas que, segundo o Jeff Grubb, só deve aparecer pra lá de 2029. Conversando com o seu co-host Tamor Hussein, o Grubb mencionou no podcast Game Mass Mornings que, da mesma forma que o próximo Dragon Age, que foi anunciado em 2018, ainda não deu as caras e pode sair ano que vem, é provável que a gente tenha que esperar mais uma meia década pra ver o Mass Effect ressurgir mais uma vez. E aí o Hussein, mencionando suas conversas com suas próprias fontes, confirmou que ouviu que o jogo tá distante. Distante, tipo, em uma outra galáxia no momento. 2029, cara. Se você acha que eu tô calvo hoje, imagina o quanto essa testa vai brilhar em 6 anos, velho. Ou talvez eu tenha mais cabelo do que nunca, né? Através das maravilhas da tecnologia e da medicina estética. E por falar em jogos que estão levando um tempo meio chocante pra sair, o shooter multiplayer de Star Wars Bazinga, sim, isso é uma coisa, foi adiado pela terceira vez, dessa vez pra 2024. Os caras anunciaram Star Wars Hunters em 2021, com previsão de que ele saísse ainda em 2021 pra Switch e celulares. Aí eles adiaram pra 2022, depois pra 2023 e agora pra 2024. Será que vai sair mesmo? Segundo a Zynga, o objetivo é garantir a melhor qualidade possível pro jogo. Eles ainda disseram que estão tão frustrados com o adiamento quanto os jogadores e que vão continuar se esforçando para cumprir, enfim, essa nova previsão de estreia. Eu não sei se tem alguém particularmente ansioso para jogar Star Wars Hunters, mas a cada dia que passa fica mais difícil imaginar um mundo em que isso dará certo. E como é segunda-feira, obviamente, precisamos conversar sobre lançamentos da semana. E se você é como eu e fica frustrado vendo jogo bom saindo sem parar, enquanto a conta bancária tá numa situação meio precária, eu sinto informar que ainda não vai ser dessa vez que o calendário vai nos dar um descanso. Não é um lançamento muito aguardado, mas é grande em termos de VR. Assassin's Creed chega pela primeira vez à realidade virtual nesta quinta-feira, dia 16, com a estreia de Nexus VR para MetaQuest 2 e 3. Combate, assassinatos aéreos, saltos de fé e tudo mais que você espera de um jogo da série estarão presentes no game. Na sexta-feira, donos de todas as plataformas têm um encontro marcado com o pai do Boruto por conta do lançamento de Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, o retorno da celebrada série de jogos de luta da CyberConnect que, na verdade, é meio que uma compilação de conteúdo de títulos anteriores da franquia. Ela ainda inclui um episódio inédito que é basicamente um grande filler de Boruto, o que não é nada animador, mas os jogos são legais. No mesmo dia, os Phantom Thieves também retornam em Persona 5 Táctica, um RPG tático que coloca Joker e companhia em mais uma luta pela sobrevivência, na qual eles precisam usar os seus demônios interiores para vencer obstáculos no caminho. E ainda no mesmo dia, algo lindo acontecerá. Super Mario RPG, o remake da lendária parceria entre Nintendo e Squaresoft, que conquistou muita gente nos tempos do Super Nintendo e deu origem a duas franquias separadas de RPGs do Mario, vai chegar ao Switch. Excelente. Vocês querem falar dos aniversários de hoje também? Tem coisa legal completando aninhos em 13 de novembro. 22 anos atrás, em 13 de novembro de 2001, era lançado pra PC o lendário shooter tático Tom Clancy's Ghost Recon, que dava aos jogadores um nível absurdo de controle estratégico sobre como os esquadrões de soldados deviam cumprir cada missão. E aí, 6 anos depois, a Ubisoft mudou a indústria dos games com o lançamento de um jogo que todo mundo sabe que foi importantíssimo, mesmo sendo, em retrospecto, bem ruim, né? É claro que eu tô falando de Assassin's Creed, o jogo que criou um novo estilo de mundo aberto, que persiste até os dias de hoje, e também uma das séries mais rentáveis da indústria. E no mesmo dia, de uma maneira muito mais silenciosa, saía um jogaço que qualquer pessoa que testar pela primeira vez até hoje vai amar. Resident Evil The Umbrella Chronicles, que misturava as narrativas do Resident Evil 0, 1 e 3 em um divertidíssimo shooter estilo fliperama. E é isso que a gente tem de notícias por hoje, meu caro. No momento que você estiver assistindo ou ouvindo esse ping, o mundo já saberá quais são os indicados aos prêmios do Game Awards e nós já teremos gravado conteúdo discutindo nossas expectativas pro evento, que deve ir ao ar muito em breve aqui no The Enemy. Então fica de olho. Enquanto isso, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação quando tiver coisa nova por aqui, tá certo? Até a próxima.